Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária. Obrigado a quem está assistindo a gente na Causa Operária TV. Um perfil aqui, o R, ele informa que em Honduras, onde foi eleita uma presidenta de esquerda, a Xiomara Castro, está havendo uma tentativa aí de desestabilização e mesmo de golpe contra o seu governo. Inclusive, 20 deputados que foram eleitos pelo partido da Xiomara Castro, o Partido Libre, Libertar e Refundação, se uniram à oposição e agora, ou seja, viraram a casaca, passaram para o outro lado e agora querem derrubar a Xiomara Castro. A Xiomara Castro em Honduras, ela tem uma situação interessante, porque é um pouco parecida com a situação que pode acontecer com o Lula aqui no Brasil. Honduras foi o primeiro país da América Latina a sofrer um golpe de Estado nessa nova onda de golpes. O golpe foi em 2009. Esse golpe, ele derrubou o presidente nacionalista Manuel Zelaya, que era aliado do governo do Lula, aliado da Venezuela, de Cuba, da Bolívia. O golpe dos Estados Unidos, inclusive um golpe militar, derrubou Manuel Zelaya da presidência da República e instaurou uma ditadura em Honduras. O regime golpista de Honduras permitiu que fossem realizadas 3 eleições. No entanto, todas essas eleições foram altamente manipuladas, com, inclusive, no dia da final de votações, o sistema ter sido paralisado. O candidato opositor da esquerda estava na frente. Quando o sistema voltou, por um milagre, o candidato da situação, da ditadura, estava na frente e venceu as eleições. Houve grandes protestos populares contra isso, e a situação foi se degenerando de crise do golpe em Honduras, até que os trabalhadores começaram a se movimentar e fizeram uma grande campanha popular e de massas, pela vitória da Xiomara Castro, que é a esposa do Manuel Zelaya. A Xiomara Castro, nas eleições do ano passado, do final do ano, ela fez uma campanha que parecida com a que nós queremos que seja a campanha do Lula, ou seja, uma campanha junto à população, uma campanha junto à classe trabalhadora, uma campanha que fez grandes comícios de massas, cheios ali de trabalhadores, de camponeses, com bandeiras vermelhas e movimentos sociais e sindicatos. A Xiomara Castro, ela chegou a falar em socialismo democrático, chegou a falar em Assembleia Constituinte, chegou a falar em livre direito da mulher de escolher se ela quer fazer o aborto ou não, ou seja, de legalização do aborto, pautas muito progressistas. E foi isso daí que elegeu a Xiomara Castro, fazendo propostas progressistas e mobilizando a base eleitoral dela, composta por trabalhadores, camponeses e pela juventude. É muito diferente no caso, por exemplo, do Chile, né, onde quem se elegeu foi alguém, Gabriel Boric, que seria um suposto esquerdista, mas que recebeu o apoio do imperialismo norte-americano e da própria burguesia chilena. A Xiomara Castro não, ela fez acordos, né, com a burguesia hondurenha, que acabaram fazendo com que as suas propostas regredissem um pouco, mas o sustentáculo dela é a população. Ela foi eleita graças à mobilização dos trabalhadores. Isso daí é o que mais importa. O que faria, né? O que faz com que a tendência seja que seu governo seja um governo mais à esquerda, semelhante ao que poderia ser um governo Lula aqui no Brasil, né? E por isso que a burguesia e o imperialismo não aceitam, na verdade, a Xiomara Castro no governo de Honduras, tanto é que, como foi informado aqui pelo nosso comentarista, uma parte da base de deputados do governo, do novo governo da Xiomara Castro, se vendeu aí para a direita, para o imperialismo, para a burguesia, para se tornar oposição a Xiomara Castro e fazer uma campanha pela desestabilização e, quem sabe, até pela derrubada de seu governo eleito pelos trabalhadores. Por isso que nós falamos aqui no Brasil que nós defendemos a candidatura do ex-presidente Lula, porque é um candidato de esquerda, que tem propostas de reformas sociais para atender as demandas mínimas da população e que tem condições de mobilizar os trabalhadores para garantir essa vitória. E nós falamos que não deve haver uma aliança com setores da direita e da burguesia, como é o caso do que alguns setores do PT querem fazer, colocar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-candidato na chapa do Lula. Por quê? Porque pode acontecer justamente o que está começando a acontecer com a Xiomara Castro em Honduras, ou como aconteceu com o próprio governo, segundo mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ter um vice de direita faz com que esse vice, ao invés de apoiar o governo, ele vai trabalhar contra o governo, porque os interesses dele não são os mesmos dos interesses do governo. Ou alguém aqui acredita que os interesses do Alckmin, que é um homem do PSDB, embora tenha acabado de sair do partido, é um homem da burguesia, do imperialismo, um homem da direita, alguém acredita que os interesses do Alckmin são os mesmos interesses do Lula? São os mesmos interesses da população e dos trabalhadores? Claro que não, né? Os interesses do Alckmin são os interesses da burguesia. Então, Alckmin, vice do Lula, ele seria ali um instrumento da burguesia para sabotar o governo Lula por dentro e impedir que o Lula governe, impedir que o Lula faça essas políticas que ele mesmo está prometendo para os trabalhadores, como a revogação da reforma trabalhista, ou seja, a restituição de todos os direitos da CLT, que foram perdidos pelos trabalhadores com a reforma trabalhista do governo do Michel Temer, que foi apoiada pelo Geraldo Alckmin, né? Ou, por exemplo, a reestatização da Petrobras, o controle do governo brasileiro sobre os preços da Petrobras, ao invés de que quem controle os preços da Petrobras seja o mercado internacional, que é comandado pelas grandes petroleiras internacionais. O Geraldo Alckmin, ele é um homem dessas grandes petroleiras internacionais, que são inimigas da Petrobras. Portanto, o Geraldo Alckmin é um inimigo da Petrobras. Como que o Lula pode ter alguém no governo, uma posição tão importante, que seja inimiga das suas próprias políticas? É incompatível. Geraldo Alckmin, como vice do Lula, é incompatível. Tanto é que muitos militantes petistas, milhares deles inclusive, estão aí se mobilizando para que o PT não aceite o Geraldo Alckmin como vice-candidato do Lula. Já mais de um abaixo-assinado foi lançado na internet, um deles já com mais de 1.000 assinaturas, está chegando aí a 2.000 assinaturas, e um segundo abaixo-assinado também já foi lançado aí na internet contra a ideia do Alckmin como vice do Lula, o que faria com que o governo fosse sabotado. Nós do PCO defendemos que o vice... Bom, primeiro defendemos que o Lula seja o candidato da população, o candidato dos pobres, o candidato dos trabalhadores à presidência da República nesse ano de 2022. Porque do outro lado estão Jair Bolsonaro, um fascista responsável maior pelo assassinato de 600 mil pessoas pelo coronavírus, responsável pela privatização da Eletrobras, pela privatização do Correios, pela entrega da base militar de Alcântara, no Maranhão, aos Estados Unidos, responsável por uma repressão enorme das polícias contra os pobres nas favelas, contra os camponeses no mundo agrário, né? É responsável por destruir a saúde, a educação, e outros também candidatos que são tão responsáveis quanto o Bolsonaro. Por exemplo, o Sérgio Moro, líder, né, da Operação Lava Jato, que destruiu a economia brasileira. destruiu as grandes empreiteiras brasileiras que davam emprego para milhões de trabalhadores, destruiu a infraestrutura do nosso país, destruiu a Petrobras. Não foi corrupção que destruiu a Petrobras, foi a Lava Jato que destruiu a Petrobras, arrancou dinheiro da Petrobras e enviou para os Estados Unidos, a Operação Lava Jato, uma operação anti-Brasil, uma operação antipatriota, antinacional, né? Feita por agentes estrangeiros, agentes do imperialismo norte-americano. Os membros do PSDB também, João Dória, por exemplo, que será o candidato oficial do partido à presidência, outro neoliberal, né, que em São Paulo devastou os serviços públicos, colocou tudo na mão da iniciativa privada, impôs a polícia para bater em moradores de rua, em pessoas, moradores de favela, moradores de comunidades, na juventude, né? A polícia em São Paulo espanca todo mundo, estupra, assassina, né? Polícia do PSDB. E Dória, que também já anunciou que, se for presidente do Brasil, vai privatizar os portos, vai privatizar a Petrobras, vai entregar o país para o imperialismo norte-americano. Além de outros candidatos que são menos relevantes. Todos esses candidatos, inclusive da esquerda, né, que não quer se juntar ao Lula para eleger um governo de esquerda neste ano, todos esses aí estão a serviço do golpe, estão contra a população. E do outro lado está a candidatura do ex-presidente Lula como representante dos interesses dos trabalhadores e de toda a nação brasileira, com uma política de soberania nacional e de independência do Brasil diante do imperialismo. Por isso que nós defendemos a candidatura do ex-presidente Lula, vamos fazer campanha na rua para que Lula seja o novo presidente do Brasil, para derrotar o golpe de Estado de 2016, para derrubar o fascista Bolsonaro da presidência da República, para reaver todos os direitos que foram perdidos pelos trabalhadores nesses anos todos, como a CLT, como a aposentadoria, né, como diversos outros direitos, para também fazer uma reforma agrária no Brasil, para que a terra seja de propriedade daqueles que nela trabalham e não dos grandes latifundiários que vivem da especulação com a terra, enquanto que milhões de camponeses estão aí sem terra para trabalhar, para se alimentar, para sobreviver. A gente defende uma reforma agrária radical, uma revolução agrária no campo, expropriação total do latifúndio e entrega da terra para os camponeses. A gente defende também a revogação de todas as privatizações que foram feitas nos últimos anos pelos governos golpistas. Como eu disse, privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, tentativa de privatização da Petrobras com a privatização de várias refinarias e sucateamento da infraestrutura da empresa. A gente defende a revogação de todas essas privatizações e que essas empresas sejam direcionadas para as mãos do Estado e que elas sejam controladas pelos seus próprios trabalhadores e não pelos grandes capitalistas, para que o dinheiro fique aqui no Brasil para o povo brasileiro e não para que o dinheiro saia do Brasil e vá para o bolso desses especuladores sanguessugas parasitas da economia nacional. Defendemos também a estatização da saúde, né? Não pode haver hospitais privados onde já se viu as pessoas terem de pagar para que as suas vidas sejam salvas, né? Uma questão de saúde é uma questão que o Estado deve cuidar. A saúde deve ser toda ela pública, gratuita e de qualidade. Uma pessoa que não tem dinheiro para pagar um atendimento, ela não pode deixar aí morrer, né? Uma pessoa que não tem dinheiro para fazer um teste de Covid, por exemplo, ela não tem direito de saber se está com Covid para poder se tratar. Isso daí é um absurdo, né? A questão do Covid mesmo, né? É preciso encampar imediatamente, vendo aí o aumento dos casos exponencial no Brasil inteiro, é preciso encampar os hospitais privados para garantir as UTIs para que toda a população seja atendida. É preciso distribuir também os EPIs. Tem muita gente que não, se você for na periferia das grandes cidades, tem muita gente que não anda de máscara porque não tem máscara. Álcool em gel, então, nem falar, né? E além disso, a vacina. É preciso desenvolver imediatamente uma vacina nacional e é preciso distribuir essa vacina aos montes para toda a população brasileira. Enquanto não existe uma vacina nacional, vacinar a população aí é, com as vacinas que nós temos. É preciso que o Estado envie, né, o pessoal da saúde para vacinar as pessoas nas suas casas, se quer realmente que o vírus seja controlado. Porque não adianta você culpar a população, aquelas pessoas que não estão bem informadas sobre as vacinas, sobre a vacinação, sobre os efeitos da Covid, né? Não se pode tratar essas pessoas como párias, como ignorantes. É preciso atender essas pessoas, explicar para ela do que se trata, explicar a realidade e levar essas pessoas à saúde, levar essas pessoas à vacina, aos testes e todos os atendimentos necessários para que o cidadão brasileiro possa cuidar bem da sua saúde. Defendemos também a estatização da educação. Não pode haver educação paga, né? Educação é um direito inalienável, inclusive está nos direitos ali, na Carta de Direitos das Nações Unidas. Todo cidadão tem direito a se educar. O Estado deve dar educação de graça para todo mundo, inclusive educação superior. Defendemos o fim do vestibular. Ninguém tem que passar por um filtro ali, pagar para poder fazer o vestibular, e se não passou no vestibular, não vai poder entrar em uma faculdade. Todo o ensino deve ser público, gratuito, de qualidade. Todas as universidades do Brasil devem ser públicas. Quem quiser entrar na universidade é só se inscrever ali para o seu curso e começar a estudar. Não tem que ter nada de vestibular, não tem que ter nada de mensalidade. Todo mundo tem que estudar gratuitamente na universidade e em todos os níveis. Isso daí, inclusive, é uma questão de soberania nacional, porque quanto mais elevada for, né, a estrutura educativa do Brasil, melhores profissionais nós vamos gerar, né, melhores cientistas, melhores técnicos, melhores pesquisadores. E assim a gente vai, inclusive, desenvolver a ciência no Brasil, que é fundamental para a gente garantir o desenvolvimento econômico, para garantir a independência nacional, né? Para a gente fazer pesquisas aí, para garantir que o Brasil seja autossuficiente em tudo, para atender a todos os interesses do povo brasileiro e não aos interesses de uma minoria de parasitas sanguessugas que vem aqui no Brasil roubar o nosso dinheiro e levar lá para fora, como é o caso dos grandes empresários, dos grandes capitalistas internacionais. Na questão da moradia também, o Brasil tem um déficit habitacional enorme, sendo que existe muitas moradias que estão vazias, muitos prédios que estão vazias, muitas casas que estão vazias. Enquanto isso, aí nas grandes cidades, nos centros urbanos, a gente vê um monte de gente espalhada dormindo na rua, né? É preciso que todas essas casas, moradias, prédios que estejam desocupados sejam ocupados imediatamente por aqueles que não têm onde morar. É um direito das pessoas ocuparem moradias para poder ter um teto, e o Estado precisa garantir isso daí. Se tem ali uma propriedade que é ociosa, que não serve para nada, transforma aquilo lá em uma casa para uma família de pessoas morar, né? Dá sim para ter casa para todo mundo, e se preciso for, o Estado precisa construir mais moradias, além de reformar moradias que já existem, que são muito precárias. Pessoas também que moram em favelas, em cortiços, devem ter o direito a uma moradia digna, devem ter o direito de ter uma casa que seja minimamente possível você viver, né? Deve ter direito a uma moradia de qualidade, ir para um apartamento, ir para um sobrado, ir para uma casa térrea, ao invés de morar em um barraco. O Estado brasileiro tem o dever de proteger os seus cidadãos, mas com Bolsonaro, com a direita golpista, com a direita neoliberal, com Michel Temer, com PSDB, isso nunca foi feito, né? Isso nunca foi feito. Então, o Partido da Causa Operária defende, né, que o Estado esteja a serviço dos trabalhadores e da população em geral. O Mauro Sou, aqui na Causa Operária TV, ele destaca que em São Paulo tem mais prédios vazios do que famílias precisando de moradia. Ou seja, daria para resolver facilmente a questão da habitação. Não fazem isso para favorecer a especulação imobiliária. Exatamente. Obrigado aqui ao LC29 e também a Carla Silva, que é nossa companheira, que fala direto de Birmingham, no Reino Unido. Obrigado aqui, Carla. Um beijo para você. Bom, a gente vai encerrando aqui o nosso programa Causa Operária dessa sexta-feira. Lembrando que o programa agora mudou de horário. Ocorre todas as sextas-feiras à 1 da tarde. Você pode saber mais acessando o site da Rádio Cultura, cultura930.com.br. Acesse também causaoperaria.org.br. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/causaoperariatv. Acesse o site do nosso jornal impresso e receba toda semana na sua casa, jornal.causaoperaria.org.br. E visite as nossas redes sociais, instagram.com/pco.29, facebook.com/pco29, twitter.com/pco29. No Paraná, facebook.com/pcopr29, instagram.com/pco.paraná. E em Curitiba, facebook.com/pcopr Curitiba, instagram.com/pco.curitiba. A gente vai ficando por aqui e volta na próxima sexta-feira. Até mais, pessoal. Tchau.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.